A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Thaís Bertassoni, que vai falar para a gente sobre a polêmica em relação ao corte ou redução da internet fixa. Afinal, o que diz a legislação, o marco civil da internet e o Código de Defesa do Consumidor sobre esse assunto? Confira agora aqui com a gente. Eu quero cumprimentar a doutora Thaís. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço o convite.
E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça as perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que começou essa discussão sobre o corte ou a redução da velocidade da internet fixa? A senhora poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes de toda essa situação?
Sim, na verdade o que houve foi um movimento, na verdade um anúncio por parte de algumas operadoras de internet que operam no sistema de móvel, né, de internet móvel, mas que também prestam serviço de internet fixa, anunciando que a partir do final desse ano de 2016 passariam a cobrar, a oferecer o serviço não mais pela velocidade, mas sim pelo fluxo de dados. Então, a pessoa, no caso o consumidor, contrataria um pacote de dados e não mais velocidade da internet, e ela usaria como uma franquia de telefone, de minutos de telefone, né? Quando ela estivesse próximo de encerrar aquele pacote de dados, ela seria comunicada, supostamente comunicada da utilização, e em seguida ela poderia ter então cortado o serviço de internet fixa pela utilização do pacote, né? E isso aconteceu, então, no mês de março. Algumas operadoras fizeram esse anúncio. Imediatamente houve bastante reação por parte das associações de defesa do consumidor, do próprio Ministério Público, da OAB, de todos os segmentos, que, na verdade, é uma medida que atinge a toda a sociedade, né? Uhum. Todos rechaçando essa nova postura, de modo que a Anatel, num primeiro momento, se manifestou dizendo que ia exigir o implemento de algumas alterações para que isso entrasse em vigor a partir de 90 dias do atendimento dessas exigências. E, posteriormente, no final do mês de abril, a Anatel veio a suspender qualquer alteração enquanto não houver novo pronunciamento da agência.
Uhum. Senhora, poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais foram essas recentes resoluções da Anatel que causaram tanta polêmica?
Uhum. Na verdade, a Anatel, a partir do anúncio das operadoras, ela passou a exigir, então, que as operadoras... passou a dizer, então, que as operadoras poderiam, sim, fazer essa alteração na forma de contratação, desde que atendidas algumas exigências. Essas exigências, basicamente, estavam relacionadas ao controle, ao implemento de algumas ferramentas que o usuário, né, o consumidor, pudesse utilizar para controlar o serviço que está sendo entregue. Mais ou menos como existe no celular, né? Você tem condições de consultar qual o fluxo de dados, quanto você está utilizando ou não. E, basicamente, então, a Anatel exigiu que as operadoras implementassem novas ferramentas que pudessem permitir ao consumidor a fiscalização desse serviço. Como isso ia ser feito, ninguém sabe, porque a Anatel também não disse de que forma isso ocorreria. Então, quando houve essa primeira manifestação da Anatel, num primeiro momento, obviamente, houve esse debate, né, por parte dos consumidores, porque ela simplesmente lançou a exigência, mas ela não disse de que forma isso ocorreria. E, a princípio, a gente não vê como sendo possível, de imediato, que as operadoras instalem alguma ferramenta de medição de dados para todas as residências que usem internet, residências, escritórios e tudo mais. Então, não me pareceu assim que fosse algo possível de ser atendido. E é interessante frisar para os ouvintes que tamanha foi a confusão e a polêmica na instauração dessa resolução da Anatel, que em pouquíssimos dias, coisa de uma semana após a edição dessa resolução, já veio uma nova resolução suspendendo, então, qualquer alteração enquanto não houvesse novo pronunciamento.
Uhum. Tá. E, doutora, para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, a senhora poderia explicar para a gente de que maneira essas alterações são prejudiciais ao consumidor?
Sim. Basicamente, de forma mais direta, o que eu posso dizer é que ela implica numa limitação de um serviço que até então era fruído de forma ilimitada. Hoje você contrata uma velocidade de internet, na maioria dos casos, porque tem algumas operadoras que entregam, sim, pacote de dados, mas a maioria delas entrega velocidade, e você tem ali, dentro daquela velocidade, um acesso irrestrito. Então, por exemplo, para a utilização de vídeo, né, de mídias de acesso a YouTube, mesmo a Netflix ou outras plataformas dessas que disponibilizam filmes e séries, o consumidor poderia, dentro de um pacote de dados do mais básico que as operadoras estavam pretendendo entregar, poderiam assistir ali a cerca de 2-3 episódios de uma série ou um filme por um período curto, né? Então, isso significa uma restrição de um serviço que o consumidor foi habituado a utilizar de forma ilimitada. E isso acaba indo na contramão do resto do mundo, porque o que a gente tem, e o próprio Marco Civil da Internet fala isso, né, que existe uma função social do acesso à internet. Então, o acesso ao conhecimento, o acesso à informação pleno, existe uma função, né, da regulação da internet no Brasil. Enquanto a gente vê o resto do mundo tendo algumas cidades com Wi-Fi free, né, para todos os seus usuários, para promover esse acesso à informação e à produção do conhecimento, vem no Brasil uma medida puramente capitalista, digamos assim, né? Porque Sim. visa exclusivamente a forma de contratação, que vem restringir esse direito do consumidor. E por isso foi todo o barulho que foi feito por parte das entidades que representam os consumidores.
Doutora, aproveitando que a senhora tocou no assunto, eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que é o Marco Civil da Internet.
Tá. O Marco Civil da Internet foi o nome dado para uma lei federal do ano de 2014, que regula todos os direitos e obrigações das pessoas que são envolvidas no usufruto do serviço da internet. Então, ele vai dizer quais são os direitos dos usuários, questão de retenção de dados, privacidade, questões relativas a e-commerce, enfim, tudo aquilo que acontece no ambiente da internet, e também estabelecer quais são os princípios e os desejos que a nação, digamos, tem em relação a esse serviço, né? Então, ele estabelece alguns direitos e deveres, lógico que por se tratar de uma legislação federal de forma um pouco mais abstrata, mas ele traz essa regulação para tudo que acontece no campo da internet, né? Questão também de algumas questões que envolvem penalizações de cyberspace, né? Então, basicamente, o Marco Civil da Internet regula essas operações.
E para os usuários da internet, doutora, qual que é a importância desse marco?
Na verdade, o Marco Civil da Internet, ele veio trazer para os consumidores especificamente algumas regulações que não estavam previstas especificamente no Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação do começo da década de 90. Então, por conta disso, a internet ainda não era tão difundida, né? Então, não existia regulamentação para a questão de compras pela internet, da própria divulgação de dados que as empresas, acesso a dados, né, que são arquivados na internet. Então, o Marco Civil veio trazer, basicamente, proteção, mais proteção ainda para os consumidores que se utilizam dessa plataforma.
E o que diz o Marco Civil, doutora, sobre os serviços de internet que são oferecidos pelas operadoras? A limitação da internet fixa, ela vai contra o que diz o Marco ou não?
Então, ela não tem não existe uma disposição específica no Marco Civil, na lei do Marco Civil da Internet a respeito do assunto. Porém, se formos fazer uma análise jurídica, né, uma interpretação da norma, a gente encontra em alguns dos artigos a possibilidade das operadoras restringirem o acesso dos usuários em alguns casos específicos. Então, por exemplo, um dos artigos estabelece que a operadora pode fazer o que eles chamam de degradação de dados, ou seja, a restrição, né, na entrega daqueles dados, uhum, se houver, por exemplo, o caso de inadimplência. Então, se você contratou um pacote, seja de que forma for, e você não adimpliu com a sua obrigação de pagamento, as operadoras estão autorizadas por essa legislação a restringir o serviço. Porém, logo em seguida, no mesmo artigo que estabelece essa restrição, essa possibilidade, ele traz a garantia de que o consumidor tem que ter essas ferramentas para garantir a transparência na prestação de serviço, o controle e a fiscalização. Que esses elementos são o que basilam, no geral, a relação dos consumidores com qualquer tipo de prestador de serviço ou de entrega de produto, né? Então, isso sempre vai ter que estar sendo analisado, uhum, para que seja possível. Então, a princípio, ela não é ilegal, essa alteração na forma de cobrança, mas ela é extremamente impopular, porque o consumidor foi acostumado a se utilizar do serviço de uma forma que vai bem, que calha bem com o desejo do legislador, né, digamos, da nação, de promover o acesso à internet a todos. Então, assim, ela pode ser contraditória do ponto de vista, digamos, filosófico, do desejo que o legislador tinha por trás quando editou o Marco Civil e o próprio Código de Defesa do Consumidor. Mas ela tem ali algumas brechas que permitem essa forma de alteração.
Uhum. E mudando um pouquinho o foco daí, doutora, o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor quanto a esses serviços de internet?
Ele não tem, como eu mencionei, ele não tem uma disposição específica para esse tipo de serviço. O Código de Defesa do Consumidor, por ser uma legislação que trata de uma gama, né, de relações, que hoje em dia basicamente tudo é serviço e produto, né, no nosso mundo. Então, ele não tem condição de estabelecer de forma específica. Ele não traz uma regulação exclusivamente a respeito da questão da internet, mas o que ele traz é uma regulação geral para serviços e sempre pautado na qualidade, na transparência, na clareza, uhum, da oferta, na possibilidade do consumidor se insurgir e de ser efetivamente atendido, isso é importante também, né, por aquele que presta o serviço. Então, ele não traz uma regulação específica, ele traz um regramento geral, mas que o protege, de certa forma, bastante em relação a esse tipo de serviço também.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Thaís Bertassoni. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito do consumidor, mais especificamente sobre as regras da internet fixa. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Os riscos aumentaram e ele pode estar mais perto do que você imagina. O mosquito da dengue está mais perigoso do que nunca. Agora também transmite chikungunya e zika. Faça a sua parte. Vistorie semanalmente sua casa e elimine focos de água parada, como lixos do quintal e a bandeja de degelo da sua geladeira. Também desentupa calhas e lave potes de água dos animais. O perigo é real e todo cuidado é pouco. Governo do Paraná.
Fique ligado na hora de fazer suas compras e contratar serviços. O Procon pode orientar e dar dicas para você. Tire dúvidas e faça reclamações na agência mais próxima, por telefone ou internet. O Procon Paraná atende de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas. Não troque o certo pelo duvidoso. Fique por dentro dos seus direitos e saia ganhando. Disque 0800-411-512 ou acesse o site procon.pr.gov.br.
Eu me chamo Rosânia, sou moradora de Guaratuba. Estou sempre sintonizada na rádio É Paraná AM630.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. aqui na E Paraná AM 630.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Todos os domingos, às 7 horas da manhã, a E Paraná apresenta Brasil Caboclo. A música caipira com gostinho de saudade. Apresentação: Michael Monteiro e José Francisco.
A E Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Mapá de hoje é a polêmica em relação ao corte ou à redução da internet fixa. A doutora Thaís Bertassoni traz para a gente mais informações sobre o que diz a legislação, o Marco Civil da Internet e também o Código de Defesa do Consumidor sobre esse assunto. E, doutora Thaís, a gente sabe que o artigo 52 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços e Telecomunicações dispõe alguma coisa sobre essa temática. A senhora poderia explicar para a gente o que dispõe?
De fato, existe esse regulamento, né, editado pela Anatel, enquanto agência reguladora. E o artigo 52, ele traz uma disposição informando, determinando que, caso ocorra a alteração de algum dos termos do contrato original firmado com o consumidor para esse tipo de serviço, o consumidor tem que ser notificado preferencialmente via eletrônica, seja por e-mail, seja por mensagem SMS no celular, de que em 30 dias o serviço vai ser alterado. Por que dessa disposição? Essa disposição, então, ela permite que o consumidor ou faça portabilidade para uma outra empresa que não pratique essa alteração, ou que se insurja contra a própria prestadora de serviço e altere as regras daquilo que foi contratado. Logicamente que isso, a legislação, ela sempre vai tratar de um panorama ideal, né?
Sim.
Num mundo ideal, nós teríamos, de fato, a efetiva possibilidade de que os consumidores tratassem de igual para igual com as suas operadoras ou prestadoras de serviço. Infelizmente, o contato e a efetivação dessas alterações, ou mesmo dessas tratativas, elas acabam sendo muito dificultadas por conta do volume de contratos, né? E por uma série de outras questões que, né, acabam sendo reflexo da própria ineficiência do serviço, o consumidor acaba ficando um pouco tolhido de implementar esse tipo de conduta, porque acaba sendo um desgaste tão grande que ele, às vezes, acaba ou preferindo mudar de operadora ou acaba se contentando com aquela alteração que está sendo informada.
Uhum.
Né?
E, doutora, recentemente o presidente da OAB, o doutor Cláudio Lamacha, ele criticou essas regras da Anatel quanto à internet fixa.
Uhum.
E ele declarou que as alterações eram totalmente de desacordo com o Código de Defesa do Consumidor e com a imutabilidade dos contratos.
Uhum.
O que significa falar de imutabilidade, doutora?
Tá. Primeiro, para esclarecer para os nossos ouvintes, eu acho importante dizer que a gente fala em contrato porque todo negócio jurídico, toda contratação que eu faça, seja ela qual for, se eu peguei um ônibus e paguei pela passagem, por mais que eu não tenha firmado um contrato, isso, para o ordenamento jurídico, é visto como um negócio jurídico e, portanto, um contrato. Então, o contrato, ele não é escrito, ele não tem ali as regras, né, claras, mas ele é um contrato. No caso desse tipo de serviço de internet, ele é ainda mais, né? Ele existe um contrato, inclusive o consumidor tem direito a acessá-lo, mas Esse contrato, ele vai se reger por todas as regras que a legislação traz para os contratos em geral, seja um contrato da compra e venda de um imóvel, seja um contrato de prestação de serviços, né? E dentre uma dessas regras, uma das regras mais antigas, digamos, do direito brasileiro, é essa imutabilidade dos contratos, ou seja, aquilo que eu contratei, contratado está. Eu não posso, ao meu bel prazer, unilateralmente, simplesmente mudar as regras, digamos, da contratação no meio do caminho. Então, o que o presidente da OAB quis dizer, e de fato ele tem, de uma certa forma, razão, é que uma vez, havendo já o contrato com os consumidores de uma determinada forma, as operadoras, as prestadoras de serviço, elas não podem simplesmente, unilateralmente, dizer, olha, a partir de agora as regras do jogo são outras e você tem que aceitar, independente de você concordar ou não. Existe, sim, esse princípio. Ele tem algumas possibilidades de ser flexibilizado, de ser relativizado. Então, em alguns casos, existe a possibilidade, sim, de você alterar aquilo que você contratou originalmente. Mas, nesse caso, pode ser visto como uma das violações que seria verificada no caso dessa alteração proposta pelas operadoras.
Uhum. E, doutora, na opinião da senhora, a Anatel ela tem servido de um bom fio condutor para uma relação entre as operadoras de telefonia, de internet e os usuários?
Mais uma vez, a gente vê que a ideia é muito boa, né? Então, a agência reguladora, as agências reguladoras, elas têm um papel primordial na fiscalização dos serviços que são entregues à comunidade e que têm um interesse público, né? Porque não é um serviço, não é um serviço que diz respeito só ao particular. Ele tem todo, como eu disse no início, uma função social por trás disso, né? Então, a Anatel, ela tem mecanismos que costumam ser eficientes. Ela tem ali algumas ferramentas que permitem ao usuário fazer valer os seus direitos, mas, infelizmente, diante de uma série de problemas, né, que o nosso Brasil tem dimensões continentais, né? A Anatel, ela atende todo o território nacional. Pelo volume de usuários que se utilizam desse serviço, ela acaba não sendo tão eficiente quanto deveria. Quando a Anatel vem trazer resoluções como aquela originalmente, né, trazida ali no começo do mês de outubro, onde ela autorizou que as operadoras fizessem essa alteração desde que observassem aquelas condições, mas sem também dizer de que forma isso ocorreria, ou também antes, sem ouvir os usuários, de que forma isso poderia ser implementado sem violar direitos, ela acaba não tendo um papel tão eficiente assim, né? Então, assim, a ideia é boa, ela tem em alguns casos ela se mostra eficiente, mas nesse caso ela pecou e foi muito criticada, né? Tanto é que imediatamente após o anúncio ela já mudou de postura e suspendeu a medida, né? Então vamos ver como que a Anatel vai se comportar aí nos próximos dias, porque agora a bola está com ela, né? Ela que vai decidir o que e como vão ocorrer as mudanças e se vão ocorrer, né?
No geral, doutora, a gente poderia dizer também que as operadoras de telefonia e de internet deveriam melhorar um pouquinho o seu atendimento, os serviços oferecidos ao consumidor?
Com toda certeza. Acho que a população em geral é usuária desses serviços, né? Seja de telefonia, seja de internet. E as reclamações são as mais contundentes possíveis, né? Tanto que aqui na nossa região aqui de Curitiba, no Juizados Especiais, né, antigo Juizados de Pequenas Causas, que hoje mudou a nomenclatura, nós temos uma secretaria que só atende causas dessa natureza. Eu, como advogada, quando eventualmente vou fazer audiências, existe um pregão, né, uma região ali, uma sala onde eles apregoam as partes para a realização das audiências. E o nome das operadoras de internet e telefonia é ali uma constante, né? Então, a gente vê, seja por esse dado, seja qualquer pessoa que já tenha tentado fazer alguma alteração do seu pacote, fazer uma reclamação, fazer qualquer tipo de comunicação com esse tipo de empresa, já sabe das dificuldades, né? Eu acho que muito já se avançou. O Código de Defesa do Consumidor, ele é uma ferramenta, uma legislação muito protetiva do consumidor. Muito já se avançou no avanço dessa cultura, né, de atendimento. Então, a própria Anatel exige que o consumidor possa fazer a reclamação através dos canais corretos, que ele possa ser atendido pessoalmente em alguns casos, que ele não precise ficar ali horas no telefone. O próprio tempo de atendimento, existe um limite, né? Você não pode ficar mais do que aquele limite sendo atendido para fazer uma reclamação. Então, muito já se avançou, mas acredito que ainda tenhamos um caminho muito grande a percorrer. E entendo que esse tipo de proposta de alteração somente seria viável, somente seria justa se, de outro lado, nós tivéssemos, né, a prestação de um serviço eficiente, a criação de um canal de comunicação com o consumidor que seja transparente, que as operadoras entreguem e permitam ao consumidor fiscalizar aquilo que está sendo entregue, né? Então, eu acho que ainda temos um caminho longo a percorrer para que essas alterações propostas venham a ser, de fato, justas para ambas as partes. Né?
E, doutora, já finalizando o nosso programa, oferecendo algum tipo de solução assim, para os nossos ouvintes, o que poderia ser feito para que as operadoras e os usuários de internet entrassem em consenso a respeito dessa tarifação dos serviços de internet fixa?
Bom, a princípio, eu acho que enquanto a gente não tem a situação definida pela Anatel, hoje nós temos aí uma ferramenta que é muito poderosa, né? A gente viu aí atualmente no cenário político do país o quão importante foi o movimento da população das redes sociais. Então, o acesso às associações, e mesmo outras bases que defendem os direitos do consumidor, então os consumidores se utilizarem dessas ferramentas para manifestarem aquilo que não concordam, também estarem atentos, né? Eu acho que um consumidor informado ele pode fazer valer os seus direitos e não deixar barato, porque o brasileiro acaba tendo essa cultura, né? De não está entregando a contento, mas todas são assim, então não vou atrás dos meus direitos. Então, se utilizar dos canais de comunicação, seja das redes sociais, seja do canal de comunicação com a própria operadora, ficar em cima, anotar o número do protocolo, fazer as reclamações dentro daquilo que, né, que for plausível, para fazer valer os seus direitos.
Doutora Thais, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite e bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. Vamos continuar falando sobre direito do consumidor, dessa vez com a juíza Sandra Bauerman. Acompanhe a gente amanhã. Até lá.
A E-Paraná, AM630, apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM630, música e informação. O Brasil no seu rádio.